E a gente volta a falar sobre os leitos no Hospital Universitário de Maringá. Agora estamos na linha com o reitor da UEM, Júlio Damasceno. Olá, reitor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer falar com vocês.
Reitor, eu gostaria de saber a avaliação do senhor sobre o anúncio feito hoje pelo governador, né? Esse anúncio de recursos para a abertura de 20 leitos de UTI. Era o que a universidade esperava?
Boa tarde. Foi uma excelente notícia, né, que recebemos no dia de hoje, a destinação de cerca de 15 milhões de reais para o Hospital Universitário, com objetivo específico para a ativação da nova ala de 108 leitos. Esse recurso ele vai nos permitir ativação de 20 leitos de UTI e de alguns leitos também de retaguarda, e também aquisição de equipamentos que ainda faltam para que nós possamos ativar os leitos e atender a nossa população com segurança e com qualidade. Então, é um anúncio muito, muito significativo e, finalmente, né, assim, a realização de um grande sonho de toda a nossa região. Nós vamos dobrar praticamente o número de leitos do Hospital Universitário e com isso poderemos acolher mais pessoas, né, e dar mais segurança agora nesse momento do coronavírus. Essa ala vai ser toda ela destinada exclusivamente para os pacientes acometidos pela Covid-19 e quando tudo isso passar, né, a nova ala ela vai ser incorporada à parte já existente do HU para que ela sirva para o acolhimento de pacientes conforme o planejamento de rotina do nosso hospital universitário.
E então, depois desses 6 meses, esses leitos vão continuar funcionando?
Sim, esses continuam funcionando. O próprio governador, em resposta a perguntas da própria imprensa, deixou muito claro isso, né? Os leitos, os 108 leitos, os equipamentos vieram para ficar, né? Então não há aquela história de finalizou um período de 6 meses, os equipamentos serão retirados e o hospital volta com o seu número de leitos originais. Não, né? Nós teremos novos leitos, sim, permanentemente. E claro, temos alguns desafios a enfrentar, né? Porque nós estamos recebendo agora recursos financeiros para providenciar a contratação de pessoal e aquisição de equipamentos. Alguns equipamentos nós já temos processo licitatório encaminhado, mas muitos ainda precisaremos dar o início do processo de compra, que, por mais simplificado que seja, sempre é um processo complicado. E, da mesma forma, a contratação de pessoal. Nós só podemos dar o início do processo de contratação a partir do momento que a gente tenha orçamento disponibilizado. Então, o que aconteceu hoje foi exatamente isso. Hoje, a partir de hoje, nós estamos liberados para dar início ao processo, o procedimento de contratação de pessoal e também aquisição de equipamentos. E o hospital, a ala nova, a ala de 108 leitos, ela será uma ala permanente, não é uma ala provisória.
Mas ela é permanente, e é os servidores, porque a contratação dos servidores é por 6 meses.
Sim, o recurso disponibilizado nesse momento, né, ele foi calculado para garantir recursos suficientes para a contratação de parte dos nossos servidores por 6 meses. Mas isso não significa que é o último ato. Nós temos que envolver toda a nossa comunidade, como nós temos feito, né? E negociar diretamente com o Estado para que esses recursos sejam, que haja aporte de recursos constantes para além dos 6 meses. Quer dizer, nesse momento, né, comemoramos a primeira parte, o primeiro passo, mas isso não significa que as coisas estão resolvidas. Nós precisamos continuar, né, com as conversas tratativas com a Secretaria da Saúde do Estado, com a Secretaria, com o Superintendente de Ciência e Tecnologia, com o Casa Civil, para que nós possamos desenhar, né, o funcionamento do Hospital Universitário como um todo, não só a nova ala também, né, nos garantindo recursos suficientes para a manutenção de nossas equipes. Claro, a partir do momento em que a nova ala começa a funcionar, há também um aporte de recursos pela própria prestação de serviço, e isso também nos dá condições de investir, de contratar parte dos nossos servidores. Por exemplo, hoje, Luciana, nós temos uma parte significativa dos nossos trabalhadores que o próprio hospital universitário já vem arcando com esse valor, né? Em média, nós investimos cerca de 900 mil a 1 milhão de reais mensais para pagamento de trabalhadores do HU no regime de credenciamento. E nós temos uma parte, a parte maior, a parte mais significativa, que é por folha de pagamento, né, que está dentro do orçamento da universidade, que é recurso do Tesouro. Mas assim mesmo, nós temos que aportar todo mês 900 mil a 1 milhão de reais, que são recursos arrecadados pelo HU, pelos serviços que ele presta, né, pelos serviços, pelo atendimento que ele realiza cotidianamente. Então, a nossa situação já é de um desafio de manter a estrutura do hospital universitário funcionando, porque hoje nós já temos que arcar com parte do custo de recursos humanos do HU.
Então, o governador, ele disse nessa entrevista coletiva, né, que dificilmente a curto prazo, né, se poderia pensar em concurso público, ainda mais agora por causa da pandemia, dificuldade financeira, há uma frustração de receita no Estado. Sem concurso público, o HU continuaria com esses 108 leitos pós-pandemia? De que forma? Contratando temporariamente, com esses contratos, como o senhor disse, credenciamento?
Uhum. Nós temos três modalidades, Luciana, de contratar um servidor. Uma, né, que é o que a gente sempre luta para que isso aconteça, que é concurso público e contrata-se servidores efetivos. Então, ele vem para compor o nosso quadro e aqui ele tem um vínculo com institucional, com a UEM, né, e com o hospital universitário. Então, esse profissional contratado dessa forma, você conta com ele ao longo do tempo. E eles são fundamentais para o hospital e um hospital escola, um hospital que forma pessoas e que também faz pesquisa. É aquele profissional que vem ganhando experiência e qualidade à medida que o tempo avança dentro da linha de trabalho no hospital universitário. Uma outra modalidade é também um concurso público, né, um sistema de recrutamento que a gente aplica a prova, tem vários critérios, né? É o teste seletivo, que ele é contratado. Então, tanto o que vem por concurso público e é efetivo, ou o temporário, em regime CRES, quem banca, né, o salário dele, o custeio de pessoal, é a fonte do Tesouro do Estado, né? Então, dentro do orçamento anual, né, na LOA do Estado, lá tem um recurso previsto para folha de pagamento dos órgãos públicos. E esses profissionais, eles são pagos com essa fonte. Uma terceira modalidade é o credenciamento. É aquele profissional que nós buscamos no mercado e o contratamos, mas não há nenhum vínculo com a universidade. Então, o indivíduo, ele pode vir hoje trabalhar no hospital universitário e amanhã ele não vir mais. Quer dizer, simplesmente uma relação de prestação de serviço. Nessa modalidade, quem paga, via de regra, conta, né, quem banca, é a própria unidade, nesse caso, o hospital universitário. Então, esse pessoal, nós pagamos com arrecadação própria. Então, é uma arrecadação que poderia, por exemplo, estar sendo destinada para compra de equipamentos, para investimento na estrutura do hospital, na manutenção do hospital e para compra de medicamentos, por exemplo. A gente, parte dele, nós temos que derivar e direcionar para pagamento de pessoal, quando isso poderia diretamente da fonte do Tesouro. Então, a modalidade que nós desejamos e sempre defendemos é que o Estado nos aporte orçamento na folha de pagamento da UEM como um todo, né, e que isso seja arcado ou pela Secretaria de Saúde, ou pela Superintendência de Ciência e Tecnologia, mas que não seja bancado pelos recursos próprios da universidade. Mas hoje a gente já tem, né, volto a reafirmar, hoje nós já funcionamos da seguinte forma, nós temos um contingente já significativo de profissionais que nós contratamos por credenciamento, e o hospital já despende de cerca de 900 mil a 1 milhão de reais por mês, dependendo do mês, obviamente, né, com o trabalho dessas pessoas. Isso é pagamento de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, principalmente.
Existe a possibilidade de o hospital entregar a gestão do pessoal, por exemplo, para uma entidade filantrópica, para uma organização social? Existe algum hospital que trabalha dessa forma?
No âmbito dos hospitais estaduais, das universidades, não, né? Nós sempre defendemos que a gestão, né, do hospital universitário seja uma gestão como é hoje, né, da universidade, uma vez que é um hospital que presta assistência, mas também é um hospital que forma pessoas. Então, nós temos que ter, né, a autonomia de gestão para que a gente preze pela qualidade de formação das pessoas. É um hospital também que faz pesquisas, né? Então, nós temos que ter uma autonomia de gestão para garantir excelência de tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje, o que nós defendemos é uma gestão feita por nós, né? Pela própria instituição.
Então, terminado esse prazo de 6 meses, que é o que foi anunciado hoje, né, recursos de 7,8 milhões de reais para 6 meses de custeio aí dos profissionais que vão trabalhar nessa nova ala. Depois desse período, então, a luta vai ser para contratar, então, profissionais para essa nova ala.
Exatamente. Quer dizer, nós já demos um passo, né, 6 meses, mas o hospital ele é perene, né, ele tem que ser mantido constantemente, 365 dias por ano e todos os anos. Mas essa é uma luta constante, é nossa vida na administração pública, é assim que acontece, né. A todo instante nós estamos negociando aporte financeiro, orçamento para que a gente possa dar conta das atividades que a gente tem que desenvolver. Essa é a nossa rotina, não é nada de novo no nosso cotidiano administrativo. Claro, né, obviamente uma ala nova com 108 leitos é um aporte significativo que precisa ser dado para que a gente possa contratar as pessoas necessárias. Para você ter uma ideia, para que a gente tenha os 108 leitos funcionando como deve, nós teremos que ter entre 450 a 550 profissionais trabalhando ali no hospital, né? Ah, mas 450 para 550 é uma diferença enorme. De fato tem, né? É aquela história. Você tem uma situação de emergência, de urgência, e você se desdobra num período curto, mas o funcionamento adequado teria que ter por volta aí de 500, 550 trabalhadores naquele espaço.
Heitor, e como é que está o laboratório de oncologia?
O laboratório de oncologia, em termos de infraestrutura, equipamento, está ok. Precisamos agora lutar para o credenciamento, né, desse laboratório, para que ele possa ser reconhecido como um espaço de serviço na área de oncologia. E também contar com contratação de pessoal. É uma equipe muito menor, obviamente, né, mas precisa também de um aporte para que essa ala possa iniciar os seus trabalhos. Está numa fase muito mais adiantada do que o próprio 108 leitos, né, porque afinal de contas lá já a estrutura já está pronta praticamente há um bom tempo. E a nossa luta agora é para que haja o credenciamento e que haja a possibilidade de contratação de profissionais. Vão precisar de cerca de 30 a 40 profissionais para atender naquela ala ali.
É a oncopediatria, né?
A oncopediatria.
E são 30 profissionais que podem ser contratados por credenciamento também?
Pode ser. É a mesma lógica, né?
É
a mesma situação. Nós precisamos, né, nós defendemos e precisamos de profissionais que pertençam ao quadro da universidade, que pertençam ao quadro do Hospital Universitário, porque esses profissionais são aqueles que permanecem com vínculo institucional e por longo prazo. São profissionais que vão ganhando qualidade e vão nos permitindo produzir pesquisas de qualidade, formar pessoas de alto nível. Nada contra aqueles profissionais que são, por período curto, eles são excelentes, têm uma qualidade de formação muito boa, mas eles não têm aquele período que nós chamamos de maturação dentro da instituição. E esse período de maturação, ele é fundamental. É o que faz com que, por exemplo, a UEM, com apenas 50 anos de existência, seja uma universidade reconhecida mundialmente em grande parte das áreas. Por quê? Porque isso é grande parte pela qualidade dos profissionais que aqui trabalham. Mesmo que você coloque, que você coloque, por exemplo, um técnico brilhante, né, para desenvolver um trabalho, mas por período curto ele não deixa a marca dele, né? Então ele não consegue desenvolver projeto, não consegue se integrar nos projetos em desenvolvimento, isso é muito ruim para a instituição. Então nós defendemos que seja contratado de uma forma efetiva, né? que ele permaneça em nossos quadros. O profissional credenciado, ele não tem vínculo com a universidade, ele é simplesmente um prestador de serviço. São muito dedicados, a gente conta com esse pessoal, eles são, eu não quero aqui passar a imagem de que não sejam trabalhadores de qualidade, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Até eu acho que eles mereceriam, né, um contrato de longo prazo, que são brilhantes, têm uma capacidade elevada, porém ficam numa situação bastante precária de trabalho, né?
Entendi. Reitor, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, né, sempre a conversa com vocês, sempre por falar de universidade, de educação. É um prazer conversar com vocês. E hoje foi um dia, nós precisamos encerrar esse dia dizendo que foi um dia muito importante para a UEM, muito importante para Maringá e muito importante para toda a nossa região.
Tá certo. Obrigada. Nós conversamos com o reitor da UEM, Júlio Damasceno, falamos sobre a contratação aí de profissionais, né, que a universidade precisa contratar profissionais para os serviços que tem para oferecer, como, por exemplo, a oncopediatria, a nova ala do hospital. Agora, o governador anunciou por 6 meses profissionais, né, um recurso para custear aí o pagamento por 6 meses de profissionais para a nova ala do HU, porque é um momento urgente, momento de pandemia, mas essa nova ala vai, então, continuar funcionando depois desses 6 meses, porque vai ficar já com os equipamentos, e daí daqui 6 meses é hora de, então, ver como é que fica a questão dos profissionais, né? Vai ter mais contratação, como é que vai ficar? Mas os equipamentos já estão lá e a ala começou, então, vai começar, então, a funcionar. Agora, 13h30.